Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Antes de ler a palavra, eu quero só compartilhar com vocês o projeto das Koinonias, que nós queremos implantar já agora, a partir de agosto, que são os nossos grupos de pequenos grupos de estudo bíblico, comunhão e oração. Talvez você conheça por célula, por grupo familiar, talvez você já tenha visto, participado. Aqui mesmo na nossa igreja, nós alguns anos atrás tivemos um ministério parecido. Estamos remodelando e reimplantando os grupos pequenos na nossa igreja. Qual o objetivo? Buscar comunhão com os irmãos, mais um momento e uma oportunidade da gente se encontrar no meio da semana, estreitando a nossa comunhão, a nossa amizade, também a maturidade no sentido do estudo da palavra, de crescermos na experiência de cada um, no seu próprio testemunho. Isso é muito importante. A oração, a intercessão uns pelos outros e a evangelização, né? A oportunidade da gente convidar alguém, pregar o evangelho e compartilhando a nossa fé com as pessoas, né, que a gente ama, que estão próximas de nós. Então nós vamos, esses grupos vão se reunir quinzenalmente, é uma semana sim, uma semana não, intercalando com o culto que a gente já tradicionalmente faz no meio da semana, que continuará sendo nos lares. Então, uma semana a gente vai ter um culto, que é o culto aberto, vai quem quiser, a gente vai agendando nas casas. Na semana seguinte, a Koinonia, o grupo pequeno, que ele é regional, né, geográfico, então é um grupo fechado que vai participar algumas famílias. Acontece nos lares, num sistema de rodízio também. E para quem é? É para quem quer participar. Quem tem esse tempo, quem gostaria de crescer, enfim, de participar de uma atividade como essa. A gente quer que todos participem, mas é para quem pode, quem quer realmente. Geralmente, num dia da semana, a gente vai combinar entre 20 e 22 horas, no máximo. E nossa intenção é abrir de 4 a 5 grupos, ainda não sabemos. Então é muito importante teu retorno, a tua participação também, nos dando a resposta, assim, um feedback, né, de quem pode, quem vai participar nesse primeiro momento. Então a gente quer fazer isso a partir de agosto. Tá? Então a gente tem compartilhado com vocês para a gente começar a se programar para isso. Com certeza a gente já tem intenção de começar um grupo no Mirante e no Barreto, que são dois bairros de maior concentração de membros da igreja. Então, inicialmente, a gente já sabe que esses são dois lugares estratégicos e a gente está estudando outros que podem ser, né, a foco aí do nosso alvo. Então venha conversar com a gente para que a gente planeje isso direitinho e também ore por esse ministério. Tá bom? Amém? Vamos ler a palavra? Eu quero ler apenas dois versículos em Gálatas capítulo 6, versos 8 e 10, na verdade 9 e 10. Gálatas 6. 9 e 10. Assim diz a palavra. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Mais uma vez, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais este domingo e essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, reunidos, como foi dito, louvando ao Senhor, prestando nosso louvor, nossa gratidão, exaltando as suas virtudes e também as bênçãos, os livramentos, as graças sobre as nossas vidas. Temos muito o que reconhecer daquilo que o Senhor tem feito por nós e queremos fazer isso. Reconhecemos, Senhor. E também agora, nesse momento, depois de ofertarmos, cantarmos, queremos também mais uma vez pedir que a Tua palavra seja uma palavra viva e que venha ao encontro do nosso coração e encontre morada, encontre um coração desejoso da Tua palavra. Faça isso, Senhor, no nosso meio. É o que nós queremos te pedir, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero começar um tema novo com vocês nessa noite. Na verdade, eu quero introduzir um tema. E esse tema será, eu estou chamando ele de esgotamento espiritual. Eu quero conversar com vocês, não só hoje, mas nos próximos dias, nos próximos domingos, sobre esgotamento espiritual. E eu já inicio fazendo uma pergunta. Aliás, eu tenho algumas perguntas para a gente nessa noite. A primeira pergunta é: um cristão sério e sincero pode ter uma crise espiritual? O que é que você acha? Um cristão sério, sincero, que passou por o que a gente chama de um processo de conversão genuíno, ele pode ter uma crise espiritual? Quando eu falo crise espiritual, é crise espiritual, é uma crise de fé, uma crise de espiritualidade, uma crise com Deus. Talvez, meus irmãos, a gente, num primeiro momento, até pense que não. Porque essa, eu acho, é uma tendência. A gente pensa que uma vez que a gente agarra na mão de Deus, né, agora vai. E dali nós vamos progredir e as coisas só vão caminhando, ficando mais claras, mais fáceis. E cada vez mais Deus mais presente na nossa vida. E é claro, eu ainda acredito que o caminho é nessa direção, sim. Mas é verdade que, mesmo convertidos, e mesmo com a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos passar por momentos de oscilação da nossa fé e na nossa experiência com Deus. Isso pode chocar alguns, mas é verdade. A nossa espiritualidade, por mais que a gente esteja no caminho certo, ela pode passar por momentos de tribulação. E é por isso que a gente tem que pensar com muito carinho e entender que essa é alguma coisa na qual estamos sujeitos. E talvez até algumas pessoas da nossa própria comunidade, alguns de nós, pode estar sim passando por uma crise espiritual. Eu quero dar um exemplo só para ilustrar o ponto de como pessoas sérias, pessoas de Deus, passam por crises. Um exemplo clássico da Bíblia é Elias. E lá no primeiro livro dos Reis, verso 19, nós temos a narrativa, eu vou ler só a primeira parte aqui, do que foi uma crise na vida de Elias. Então, dê uma olhadinha, meu livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Verso 4. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de Jesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Irmãos, eu trago aqui a experiência de Elias, eu não vou entrar nos pormenores. Aliás, hoje eu quero só abrir o assunto para que a gente comece a pensar sobre isso. Mas Elias era um grande profeta, um grande homem de Deus. Elias, aliás, quando a gente entra no Novo Testamento, Elias é uma das principais referências que o povo de Deus tinha. Quando Jesus pergunta para os discípulos qual era a opinião do povo, quem seria Jesus, uma das opiniões é que Jesus era um Elias que voltou, porque Elias, ao lado de Moisés, estava ali, né, nos top 5 dos grandes homens do Antigo Testamento. E se você ler a história de Elias e depois de Eliseu, eu acho que a concentração de milagres e sinais que nós temos na história desses dois profetas do Senhor, um que vem, né, depois do outro, é incrível. Então, são homens, e Elias, um homem que experimentou o poder de Deus assim de uma forma inquestionável. Deus o usou de uma forma inquestionável. Tinha convicção do que Deus podia fazer. Isso era Elias. Mas ele passou por uma crise. E não foi uma crise pequena. Foi uma crise de um homem que fugiu da sua missão, do seu lugar de profeta e mais. Ele foi lá, depois daqui ele vai entrar na caverna, depois continua lendo a história. Mas esse momento mostra de uma forma aguda. Ele pede a morte. Ele quer morrer. Isso é uma crise profunda. E o detalhe aqui é que essa crise acontece na vida de Elias exatamente depois de uma grande vitória. Depois dele ter vencido talvez o maior desafio da história de Elias, que foi o grande confronto com os profetas de Baal. Vocês devem se lembrar, essa é a história mais famosa que envolve Elias, quando foi feito um grande desafio, né? De um lado Elias, do outro lado os profetas de Baal, para ver quem consumia o altar de sacrifício. Cada um ia pedir ao seu Deus. Foi um momento de muita tensão, um momento que exigiu muita fé de Elias, e que a gente, lendo a história, vai ver que no final, o Baal, né, claro, os profetas de Baal não conseguem nada, mas o Senhor atende a oração de Elias e consome com fogo o altar. Depois disso, com medo da reação da rainha, né, de Jezabel, Elias foge. E ali nós temos esse ambiente de crise. E eu falo isso, mostro isso para ilustrar uma verdade que não é só uma verdade lá atrás, aqui também. Homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas sinceras que trabalham para Deus, comprometidas com Deus, podem entrar numa crise espiritual. Ou no que a gente está chamando aqui hoje de um esgotamento espiritual. E por que cristãos podem adoecer espiritualmente? Bom, aí nós vamos entrar nessa questão, e é sobre isso que a gente vai conversar com calma. Alguns porquês que levam a essa crise. E eu entendi que era apropriado, né, quando novamente eu me deparei com esse assunto, trazer esse assunto aqui para nós, para vocês. Muitas vezes pensando naquilo que a gente vê no convívio, que são pessoas cristãs tendo lutas espirituais e muitas vezes passando por crises, não sabendo como lidar com elas, porque vamos ser honestos aqui, como cristão, você não é fácil você admitir que está numa crise, uma depressão, ou né, numa crise de fé. Por quê? Pega mal. Porque né, tem uma série de coisas. Então não é uma questão fácil. Mas esse assunto me chegou e eu fui pensando sobre ele. Aliás, duas fontes me ajudaram aqui a formular esse assunto e a forma com que a gente vai conversar. Uma é uma série de palestras sobre esse mesmo tema de um ministério chamado Labri, na pessoa do seu pastor, que é Guilherme Carvalho, que é um pastor que tem me inspirado bastante, tem servido de fonte de inspiração e de crescimento. E eu ouvi algumas mensagens que tratavam do assunto. Eu falei, olha, esse é um assunto importante da gente conversar com a igreja. E a outra também foi a lembrança de um livro que eu estava fazendo as contas, eu li há 20 anos, chamado Depressão Espiritual, de um também teólogo conhecido e respeitado chamado Martin Lloyd-Jones. Ele escreveu um livro chamado Depressão Espiritual e ele fala exatamente dessas crises e ele dá, no caso, o nome de depressão espiritual. E então, essa é a razão da gente trazer esse assunto aqui até vocês. Então, deixa eu começar a esclarecer um pouco mais do que se trata. E ao começar a abrir um pouco esse assunto, a gente vai começar a identificar, né, o quanto isso pode estar perto de nós ou o quanto é importante a gente tomar cuidado sobre isso. Talvez isso combina muito com a própria palavra que nós ouvimos hoje, que a Maili trouxe, né, o alerta, né, cuidado para que, né, seu coração não se endureça. Então, eu acho que uma das coisas é o cristão entender que ele não pode descuidar de si mesmo, porque ele também adoece. E ele adoece da alma, o que é perigoso. Então a gente tem que estar nesse constante cuidado. Mas eu queria dizer também, inicialmente, o seguinte, que eu quero tratar desse assunto não simplesmente como quem fala de depressão ou de estresse ou de ansiedade, mas assim de um ponto de vista teológico. Ou seja, nós vamos tratar dos mesmos assuntos que a gente ouve lá fora, só que dentro da igreja tem outros nomes. Não é exatamente isso. Não estamos aqui tentando somente espiritualizar o assunto também. nem tratar de depressão com uma outra linguagem, né, o que seria uma linguagem espiritual. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que existe de fato uma crise que é espiritual. Por quê? Porque é uma crise de fé. Porque são questões que têm a ver com a nossa espiritualidade. Que tem a ver com a nossa santidade, com a nossa relação com Deus, com o nosso relacionamento com Deus. Por isso que a gente está chamando isso pelo nome que talvez ele deveria ter. E talvez aqui a gente está achando uma chave que é importante para nós, para outras pessoas que a gente quer ajudar, que muitas vezes estão procurando ajuda em tanta coisa. Procurando ajuda em tratamentos diferentes, em faz isso, faz aquilo, busca ajuda aqui. E, na verdade, essas pessoas têm um problema espiritual. E precisam de Deus, e precisam da ajuda da palavra para resolver seu problema. Então, a crise que a gente questiona aqui é uma crise espiritual, sim. E aí, eu chamo a atenção o texto que a gente leu no início. E chamo a atenção para o verso 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Quando eu vi esse texto, eu entendi que ele introduz perfeitamente do que nós estamos falando aqui. O tema esgotamento espiritual. Por quê? Presta atenção, meus irmãos. Existe a possibilidade do cansaço de fazer o bem. E quem é que pode ter isso? Só pode ter isso quem já foi colocado dentro dessa natureza ou desse ambiente onde o bem é a nossa maior atividade. Ou seja, esse é um assunto para quem já se converteu mesmo. Para quem segue a Jesus, para quem é discípulo. Mas Paulo nos faz o alerta. Cuidado, gente, não nos cansemos de fazer o bem. É o mesmo alerta do salmista. Cuidado para não endurecer o seu coração. E se existe esse alerta, é porque existe essa possibilidade. E existem irmãos, existem crentes que estão cansados de fazer o bem. Tem gente que gastou, cansou. Dentro do seu ambiente, seu sentimento, ele queimou o cartucho. Ele não tem força, ele não tem combustível. Ele sabe o que precisa ser feito, mas ele não consegue mais fazer. Pessoas que estão cansadas de fazer a coisa certa. Será que eu estou falando aqui algum absurdo? Ouvir e mexe, nós passamos por essa fronteira, essa linha de quem às vezes quer jogar tudo para o alto e falar, eu sei que está errado, mas eu estou cansado. As razões desse cansaço, desse estado espiritual, são muitas. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas esse é um diagnóstico complicado. Então, veja aqui como é sério o assunto. Porque é um estresse moral aqui. Eu não estou cansado de qualquer coisa. Eu não estou cansado, né, Maeli, exatamente da minha dificuldade com a internet, ou sei lá qual foram esses nossos caprichos. Mas tem algumas coisas sérias, quando a gente começa a cansar de ser bom, de fazer a coisa certa. aquilo que nos dava prazer lá atrás, de repente agora não está mais nos dando prazer. E vem aqueles sentimentos mais diversos. Quer saber, eu acho que eu vou agora dar um tempo, vou experimentar outras coisas. Da onde é que vem isso? Que sentimento é esse? Isso é uma crise espiritual. Ela é séria e ela é grave. A gente tem que identificar isso e a gente tem que cuidar disso. Quais alguns sintomas de esgotamento espiritual? Eu quero trazer para vocês aqui, pensar algumas coisas para ficar mais claro para a gente o que é estar dentro desse estado aí, ou perto dele, ou também, né, começar a perceber pessoas que podem estar dentro de um estado assim, nos quais a gente quer ajudá-los, orar por eles, enfim. Eu quero enumerar algumas coisas que podem estar dentro dessa crise. Eu não vou usar só um nome para a gente não... Às vezes eu vou falar crise, eu vou falar esgotamento espiritual, eu vou falar depressão, mas você entende que é isso. Primeiro, cansaço e desânimo. Especialmente ao que se relaciona com Deus e a igreja. Pessoas que passam por esgotamento espiritual, elas têm esse cansaço, esse desânimo, essa desmotivação. E ela tem um alvo específico. Aquilo que tem a ver com Deus, com a igreja, com a Bíblia, é isso que eu quero um tempo. É isso que eu não consigo mover uma palha. Então, essa é uma característica de quem chegou nesse nível de esgotamento. As coisas de Deus, as coisas que relacionam ao reino de Deus, a gente muitas vezes não consegue admitir isso. A gente coloca algumas outras coisas na frente, porque assim, ninguém admite que está cansado de Deus. Aí a gente coloca, não, eu estou cansado da igreja, sei lá, eu estou cansado de... Enfim, mas esse cansaço e esse desânimo. Segundo, falta de comunhão e isolamento. Tendência dessas pessoas, embora... Quem esteja fraco espiritualmente precisa de mais comunhão, mais ajuda. A tendência é exatamente o contrário, quase sempre. A tendência é de isolamento. Eu não quero ficar com as pessoas. Eu não quero me encontrar com as pessoas. Eu não quero ter comunhão. Então, a tendência, a busca é do afastamento. Então, é complicado isso, mas isso é um sintoma de quem está passando por essa situação. Outra característica, outro sintoma, interrupção no progresso espiritual. Sabe quando você sente que empacou? Dali para frente não vai mais. Você não consegue aprender mais nada. Você não consegue acrescentar mais nada à sua vida. Parece que dali você só consegue regredir. Para frente não vai. Você já começa a lembrar de um dia que você já foi mais espiritual, porque você não consegue avançar. Empacou ali. Esse é um sinal de esgotamento. Você chegou numa fronteira, você não sabe por quê, mas você não consegue avançar. Você até gostaria, mas você não consegue ir além daquilo, daquela experiência, daquela linha que foi traçada ali na sua vida. Quarto, enfraquecimento da fé. A fé, que é o combustível da espiritualidade, ela pode ser enfraquecida. Nós podemos sim, eu quero repetir isso, ter na nossa vida, e quando eu falo nós, não é um nós retórico, é um nós que me inclui. Eu, um pastor, dedicado a isso, posso ter uma crise de fé. Onde a gente passa por um momento com dificuldades de crer. Crer que Deus está no controle, crer que Deus é soberano, que é Ele que fez isso. E uma dessas características desse momento de crise, de esgotamento, é o enfraquecimento da fé. A nossa fé fica frágil. Até mesmo quando eu abro a Bíblia, leio, eu tenho aquela dificuldade de acreditar, de me entregar, de ter a certeza. Então isso acontece com a gente, sim. Talvez você aí está me ouvindo, eu falo, pastor, mas esse assunto é assustador. Talvez seja. Seja uma coisa um pouco árida para a gente conversar. Mas é muito importante que a gente saiba desses perigos, né, dessas areias movediças que tem e que nós podemos cair nelas também. Ele não pode se descuidar, porque isso pode acontecer com a gente. E se acontecer com a gente tem que buscar recuperação, a gente tem que buscar retorno. E mais, eu quero sugerir mais dois sintomas aqui que também podem ocorrer, não necessariamente tudo junto, mas acontece. Síndrome de perseguição, que é o achar que estão todos contra mim, existe um complô contra mim e que ninguém me ama. Tem ninguém que se importa comigo, aliás, há uma conspiração para me derrubar e me destruir. Mas o que é interessante? Como nós somos cristãos, religiosos, a gente inclui Deus nesse complô. Estão todos contra mim, inclusive Deus. Jonas teve isso na sua crise espiritual. Estão todos contra mim, inclusive Deus. Deus quer me destruir, Ele quer minha desgraça. É assim. Então, a gente tem que, às vezes, perceber que isso é um sintoma, isso é uma doença, é uma coisa que eu estou sentindo que não é necessariamente verdadeiro. Eu tenho uma crise espiritual. Por isso eu penso que eu olho para o lado e não vejo ninguém que se preocupe comigo. Não consigo perceber a atenção das pessoas, eu só consigo perceber que de repente querem me agredir de alguma forma. Mas isso é o meu sentimento. Essa síndrome. E também, eu diria, acompanhando isso aí, um espírito crítico exagerado. Que é a crise espiritual, o esgotamento, me deixa crítico. É uma arma de defesa. Eu fico crítico. As pessoas, aos irmãos, à igreja, a tudo. Porque é uma forma de eu tentar, eu preciso achar um culpado. E eu me torno extremamente crítico. Tudo isso é sintoma de crise espiritual. Essa crise, meus irmãos, ela pode ser bem aguda e repentina. Pode, assim, cair na sua cabeça de repente. De uma vez, como aconteceu na vida de Elias, por exemplo. Vem assim, de uma forma muito aguda, a ponto dele querer morrer mesmo, como ele pede a Deus. Mas pode não ser assim. Pode ser alguma coisa mais crônica e gradual. Isso é perigoso também. Que eu posso, devagar e caminhando, e, né, como aquela gripezinha que vai chegando e se transforma num negócio, uma pneumonia que depois... Você entende? Doenças da alma também podem ser progressivas. Elas vêm e vão se instalando, e quando você cai em si, cadê você? Você já não se encontra mais, ou você já não enxerga mais Deus na sua vida. Eu queria que a gente olhasse para esse texto mais uma vez. E a gente vai caminhando para concluir aqui essa palavra. Você pensasse um instante. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Como eu e você estamos? Como nós estamos diante de Deus? Diante do projeto de Deus? Estabelecer seu reino no mundo, levar o evangelho às pessoas, de viver o amor. Como é que eu estou diante desse projeto? O que que essa palavra de Paulo diz a mim e a você? Cuidado com o cansaço, com o bem. Porque o cansaço com o bem revela uma crise espiritual. E nós podemos sim passar por crises espirituais. Como é que a gente pode reagir a isso? Eu quero terminar essa reflexão. Como eu falei, inicial, fazendo essa pergunta, como é que a gente pode reagir a isso? E aí eu queria compartilhar dois princípios com vocês. Dois princípios cristãos. E aí você vai entender porque a gente está aqui falando de uma crise espiritual e não é um outro tipo de crise. Porque crise espiritual a gente tem que tratar de uma maneira espiritual. Ou pelo menos, principalmente, seu foco, seu ninho, tem que ser tratado da forma correta, teologicamente correta e espiritualmente correta. E talvez esse seja um problema interessante para a gente pensar, porque tem muita gente sofrendo crises espirituais, seu problema é com Deus. E aí, meu irmão? Não vou te enganar, não há terapia que vai resolver teu problema. Não há remédio que vá resolver teu problema. Porque aquilo que é espiritual precisa ser resolvido espiritualmente. A gente não pode negligenciar esse lado da nossa vida. E aí, é claro, uma coisa que eu sempre falo aos irmãos, está tudo ligado, com certeza. Ninguém aqui está dizendo que aqui a igreja ela se preocupa com o espiritual e parte física, parte psicológica, são coisas diferentes. Não, claro, estão todas ligadas, né? Mas a palavra de Deus nos dá alguns alertas. E eu queria trazer dois princípios aqui para os irmãos. A gente vai terminar com isso. E são princípios que eu vou voltar a eles mais tarde. Porque eles são importantes. Primeiro, identifique o seu pecado e confesse ao Senhor. Identifique o seu pecado e confesse ao Senhor. Uma primeira questão que a gente tem que entender: se eu sou cristão, se eu sou discípulo de Jesus, e eu tenho uma crise espiritual, é porque tem um pecado envolvido. Essa é a diferença do confronto cristão para outros tipos de confronto que nós podemos ter. Eu queria poder dizer que você é uma vítima, que o mundo fez isso com você, mas que pode ser diferente. Coitado de você, você é uma vítima. Mas eu não vou dizer, porque a mensagem cristã não vai dizer isso para você. Porque se eu tenho uma crise de fé, é porque tem um pecado na minha vida. E pecado a gente reconhece e a gente confessa. Não tem outro jeito. Meus irmãos, se eu tenho uma crise, Deus não é culpado por essa crise de fé. Nem as pessoas à minha volta. O culpado sou eu. Eu preciso discernir aonde eu errei. Isso é ser maduro, isso é ser cristão, isso é o início da cura. O cristão, ele sabe perguntar, onde eu errei? Arriscaria dizer que isso já é 50% do caminho andado, se eu sei com consciência perguntar onde eu errei. É claro que é mais fácil achar que existe uma conspiração do mundo contra mim. E eu sou uma vítima do mundo. Inclusive de Deus. Mas eu vou te dar esse conselho sincero e pastoral. Você pode continuar chorando suas mágoas. Ou você pode buscar uma cura. A cura cristã passa necessariamente pelo reconhecimento de pecado. Falta de fé é pecado. A Bíblia chama isso de incredulidade. Eu reconheço e eu confesso. Tem outras coisas, nós vamos falar sobre as outras coisas. A gente pode ter rancor no nosso coração. A gente pode ter inveja. A gente pode ter falta de amor. A gente pode ter cobiça. Nosso coração. E na frustração desses novos elementos do nosso coração, a gente dá um curto-circuito na nossa relação com Deus. A gente não identificou isso. Mas isso chama-se pecado, não tem outro nome. Pecado se reconhece e se confessa. A gente ajoelha lá no chão e fala, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Perdoe esse meu pecado. Tira isso de mim. Eu estou com esse sentimento aqui horrível. Eu não consigo mais orar. Eu não tenho força para fazer nada. Eu não quero ir à igreja. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo me relacionar com as pessoas. Eu sou agressivo. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas deixa o Espírito Santo dizer. Porque tem coisas ruins lá dentro de nós. E essas coisas precisam ser confessadas. A gente tem que dizer, eu errei, Senhor. Eu descuidei. Eu deixei a porta aberta. Eu vacilei. Eu dei brecha. É isso que a gente tem que dizer. Mas não é só dizer, a gente tem que discernir. Eu ainda vou falar sobre um salmo onde o salmista ele começa a conversar consigo mesmo. Ele diz, ó minha alma, por que você está abatida, ó minha alma? Qual a razão do seu sofrimento, da sua angústia? Ele começa a conversar consigo mesmo. A gente tem que fazer isso, a gente tem que se perguntar por que existe algum fio solto lá dentro. Tem nada de errado com Deus. Não tem nada de errado com Deus. Tem algo de errado na nossa alma. E o jeito certo que a gente faz não é chutando a porta do céu e dizendo, é Deus. Mas a gente começa reconhecendo, confessando o nosso pecado, nossa falta de amor. Sei lá, o que é que está acontecendo conosco? Esse é o começo da restauração e esse é um princípio. Eu deixo aqui com os irmãos. A gente vai voltar a ele. Segundo princípio. não obedeça aos seus sentimentos. Obedeça à palavra de Deus. Não obedeça aos seus sentimentos. Obedeça à palavra de Deus. Uma das coisas que a gente precisa aprender, onde está numa crise, seja qual for esse tipo de crise, a gente não pode confiar muito nos nossos sentimentos. Porque aquilo que a gente está sentindo está contaminado com a nossa doença. Então foi o que eu já falei. O que eu estou sentindo? Eu sinto que o mundo está caindo na minha cabeça. Eu sinto que todos estão contra mim. Eu sinto que ninguém me ama, inclusive Deus. Mas você está sentindo isso. Isso não significa que seja verdade. Então eu tenho, quando eu estou em crise, eu descubro isso, eu tenho que desconfiar dos meus sentimentos, das minhas vontades, porque ela está contaminada. Minha mente, minhas emoções, meus sentimentos estão confusos, abalados, doentes. Então o que é que eu preciso? Eu preciso, preste atenção nisso, a gente está acabando. Eu preciso de um padrão externo. Se aquilo que eu sinto, eu não posso confiar nisso, quando eu falo o que eu sinto, assim, o que eu sinto que eu devo fazer, o que eu sinto que é verdade, mas eu não posso confiar nisso. Então, qual é o meu padrão? Você tem que buscar um padrão externo a você. E o padrão externo ao cristão é a palavra de Deus. É a Bíblia. Você tem que ir para a palavra de Deus como quem vai assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me fale comigo agora. Se eu seja objetivo, porque o que eu estou sentindo aqui... E vai com a decisão de obedecer. E aí, você entra num exercício que eu acho que é tão importante para quem quer sair de uma crise. Que a gente começar a obedecer antes da gente entender, antes da gente ter vontade e, arrisco dizer, antes de crer. Mas que coisa louca, pastor, é essa? Pois é. Quando eu entendo que tudo à minha volta está ruim, mas de alguma forma, alguma luz lá dentro de mim diz, nesse livro aqui existe a verdade. Eu não consigo, mas eu sei que está lá. Então a gente pode fazer essa ponte. E aí, o princípio aqui, a minha palavra, né, a vocês, estão vendo que não é nada muito fácil não, aliás, não tem nada fácil nesse tema. Mas é alguma coisa direta e bem prática. Não obedeça aos seus sentimentos, obedeça à palavra de Deus. Por exemplo, quando eu estou numa crise, eu não quero orar. Mas eu não tenho que obedecer aos meus sentimentos, eu tenho que obedecer à palavra de Deus. E a palavra de Deus me manda orar. Então eu oro. Quando eu estou em crise, eu não quero ir à igreja, eu não quero encontrar os irmãos. Mas eu não posso confiar nesse meu querer. Eu tenho que obedecer à palavra. E a palavra me manda encontrar com os meus irmãos. Me deixar ser confrontado por eles ou abraçado por eles. Quando eu estou em crise, eu não quero ler a Bíblia. Mas eu devo. E eu obedeço. E o que os irmãos vão perceber, o que a gente percebe, é que nisso a gente começa a reagir e a sair desse poço. O agir de Deus começa na nossa vida. Porque eu peguei essa corda, essa âncora, e eu joguei para fora da minha alma, num lugar onde existe alguma coisa que é realmente firme. E só tem uma coisa, meus irmãos, que é realmente firme, é a palavra de Deus. o que eu estou sentindo não é firme. Hoje eu estou aqui, eu estou alegre, estou louvando, eu ponho a mão para o alto, dizendo, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Amanhã eu posso não estar sentindo isso. Mas mesmo que eu não esteja sentindo isso, Deus continua maravilhoso. Então eu me agarro à verdade que eu já conheço. Deus é maravilhoso. Foi o que ele falou aqui no louvor. Deus é bom. Às vezes eu estou lá fora no trânsito e com vontade de xingar os outros, mas as verdades espirituais continuam valendo. Deus é bom. Ele cuida de mim. Ele quer que eu demonstre amor. Entende? Esse é o raciocínio. Então, diante desse princípio, a gente lê mais uma vez a palavra de Deus. Como quem lê para obedecer. Não para se sentir bem. Talvez essa seja uma coisa importante que a gente precisa ouvir. A gente tem que parar de ler a Bíblia para se sentir bem e começar a ler a Bíblia para obedecer. Eu sugiro a você que agarre aí Gálatas 6, 9 e 10. Anota ele. Grifa na Bíblia, quem tem costume de grifar na Bíblia. Copia num caderno. Põe na geladeira. Mas guarda essa palavra. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Receba essa palavra como quem quer obedecer. Eu não sei se você passa por uma crise espiritual. Talvez você até se espantou com um assunto tão agudo. Mas a gente pode passar perto dessas crises. Algumas pessoas no nosso meio podem estar com elas. Algumas pessoas podem estar caminhando para um esgotamento espiritual. E algumas pessoas perto de nós podem estar sofrendo disso. Então é um assunto importante para a gente. E para a gente conversar e buscar em Deus essa saúde espiritual que todos nós queremos. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Convido o grupo de louvor que vem à frente. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra. Mas Deus, dá-nos esse discernimento espiritual. Para que a gente possa entender o que se passa no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a diagnosticar as nossas crises espirituais. Eu sei, Senhor, nós sabemos, nós um dia, lá atrás, entregamos a nossa vida a Ti, aceitamos o chamado do discipulado, experimentamos do teu poder, da tua graça, experimentamos ainda do teu cuidado, do teu sustento, mas mesmo assim, às vezes nossa alma sofre. Nós sabemos que esse sofrimento não está de acordo com os teus planos para a nossa vida e nem com o comportamento de um discípulo de Jesus. Muitas vezes eu tento esconder isso. Para que as pessoas não saibam desse lado obscuro do meu coração. Mas eu entendo que é tempo de admitir e confessar meu pecado. Porque a minha crise é fruto do meu pecado. É fruto do mal que eu deixei que tomasse lugar no meu coração. Seja a incredulidade, seja a desconfiança, seja o rancor, seja a ansiedade, seja a inveja, seja a cobiça. Eu vacilei. E agora me vejo nessa situação como quem congelado. Mas o Senhor pode me trazer de volta. O Senhor pode nos trazer de volta. Perdoa-nos, Senhor. Troca o nosso coração de pedra por um coração de carne. Tenha misericórdia de nós. Dá-nos, Senhor, novamente essa capacidade de gritar com o nosso coração. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Nosso coração precisa novamente aprender a pedir socorro. Socorro que vem do alto. Do Jesus que opera milagres. Do Jesus que transforma, do Jesus que converte. Do Jesus que faz da água o vinho, do Jesus que faz do coração de pedra um novo coração. Cura nossa alma, Senhor. Somos teus filhos, mas cura-nos, Senhor, com o teu amor, com o amor que vem do teu trono, do amor que vem da tua cruz. Cura nossa alma, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.